11:03, estamos iniciando a terceira e última hora do CBN Cascavel, primeira edição. Você que nos acompanha em todo o oeste do Paraná, muito obrigado. Nos acompanhando também pelas plataformas digitais em outras regiões do Paraná, do Brasil, do mundo. Sextou hoje, dia 16 de dezembro. Eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios o deputado estadual Márcio Pacheco. Deputado, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos que nos acompanham na seletíssima audiência da CBN. Eu que agradeço, Roberto. É um prazer sempre, uma satisfação estar mais uma vez aqui nesse finalzinho de ano, né? Que a gente está cansado de com tanto trabalho na iminência das festas aí, mas ainda com muita boa vontade para dialogar com a população e falar um pouquinho sobre o que nós fizemos e o que estamos pensando aí para frente também. Disposição, Roberto.
Eu fiz questão de convidar o senhor para que a gente pudesse esclarecer. O senhor, inclusive, também integra a CCJ. E essa semana, deputado, ao longo desses últimos dias, a gente tem os ouvintes que estão interagindo aqui com a CBN. O celular começa a vibrar com mais intensidade com a presença do Márcio Pacheco. Você pode mandar a sua mensagem 991-37-7533. Na medida do possível, a gente vai passando aqui para o deputado para que ele possa responder. Deputado, a gente falou bastante nessa semana sobre essa proposta de alteração na gestão dos hospitais universitários. Ouvimos representantes de sindicatos dizendo, olha, vai privatizar, isso é um absurdo. Na quarta-feira, esse projeto caminhou, mas ele não está mais na pauta, voltou para a CCJ, é isso?
Roberto, esse projeto que prevê algumas alterações envolvendo a questão da gestão dos hospitais universitários do Paraná.
Isso.
Inclusive o nosso querido HU aqui de Cascavel. Então, essa é a primeira grande mensagem que nós temos que deixar sempre claro, Roberto. O trabalho que é desenvolvido pelos hospitais universitários no estado do Paraná, eles merecem os nossos aplausos de pé. Temos que reconhecer o trabalho encantador, assim, maravilhoso que desempenham os hospitais universitários. O que ocorre é o seguinte, Roberto, como disse o deputado Tercílio Turini, que é médico há 35 anos, inclusive do Hospital Universitário de Londrina, e ele é deputado agora, ele disse o seguinte, Roberto, que os nossos hospitais universitários, eles prestam um serviço realmente maravilhoso para a população, tem todos os nossos aplausos, mas é claro que como todo e qualquer outro ente, outra instituição, outro órgão, também tem os seus problemas. E nós temos que sempre estar pensando em como fazer com que a gestão, que em última instância serve para atender a população nos momentos em que eles mais precisam, também pode sempre ser aprimorado. Sempre, toda gestão sempre pode ser aprimorada. E o que a gente entendeu, Roberto, desse projeto que está sendo apresentado pelo governo, é que a ideia é de um aprimoramento na gestão dos hospitais. Porque hoje toda gestão ela é exclusiva do setor acadêmico, das universidades. Então o governo ele pretende de maneira, falando rapidamente, por exemplo, criar uma espécie de conselho que possa ajudar, dentre outras alterações, que possa ajudar a visualizar e a implementar ações para melhorar o sistema de gestão dos hospitais universitários do estado do Paraná. Aí houve ali uma certa resistência, houve falas totalmente inconsequentes, como essa que estava privatizando, não tem nada de privatização, simplesmente é um aprimoramento do sistema de gestão dos hospitais universitários com a finalidade de melhorar o atendimento ainda mais dos hospitais universitários. Então não tem nada a ver com privatização. O que acontece? Aí houve algumas resistências naturais, né, de quem da comunidade acadêmica, da comunidade dos hospitais, e o governo se abriu, né, para construir emendas que possa aí ajustar alguns detalhes e foram apresentadas agora pelo próprio governo, inclusive, a maioria delas, 7 emendas que agora voltam para a CCJ para serem avaliadas as emendas. Então o projeto foi aprovado na quarta-feira na constitucionalidade, porque de fato o projeto é absolutamente constitucional, e agora o governo vai aí avançar com essas emendas para deixar claro, e até me parece que haverá, a partir daí, um entendimento, inclusive com a comunidade dos hospitais, de entendimento de que o projeto é bom e que vai fazer bem para os hospitais.
O Ney faz aqui uma pergunta: com essa mudança, o atendimento vai melhorar a população, vai melhorar para a população, ou apenas é uma questão de gestão mesmo, gestão de pessoas?
Não, toda vez que a gente pensa, Roberto, quem deveria falar sobre isso, na verdade, é o governo, porque o projeto é do governo, né? Nós, como deputado, a gente avalia, é óbvio que a nossa avaliação enquanto deputados é de que o projeto visa aprimorar a gestão. É uma consequência. Quando você aprimora a gestão, é uma consequência. É uma consequência natural que a finalidade última, e que na verdade é a mais importante, é justamente melhorar o atendimento para a população. Porque se você tem uma gestão boa, você tem um atendimento bom para a população. Se você tem uma gestão que não é tão boa, você tem um atendimento menos bom para a população. Então a finalidade, é claro, é o nosso usuário, né, do Sistema Único de Saúde, de maneira especial dos hospitais universitários.
O Reginaldo, não sei se ele é enfermeiro, Reginaldo, se for enfermeiro, coloca aqui, ele diz o seguinte, que precisa valorizar mais os enfermeiros e tem muita gente ganhando muito dinheiro. É isso mesmo que está acontecendo nos hospitais universitários? De repente essa pergunta mais uma vez poderia ser essa, direcionada,
mas é pertinente a pergunta. Uhum. É pertinente a pergunta. Então, quando você tem essa possibilidade de o Estado flexibilizar o acesso às informações, à gestão como um todo, é evidente que você tem mais pessoas para olhar e ver essas questões que às vezes podem não ser tão justas, como que o Reginaldo está falando aí. Então, esse aprimoramento proposto pelo governo, na minha avaliação, ele é positivo no sentido de que você abre para que o Estado também ajude, né, os hospitais universitários a terem uma gestão ainda melhor do que já fazem.
Está aqui mais um ouvinte dizendo, é a luz no fim do túnel. É a luz no fim do túnel?
Eu acho que assim, Roberto, nós não podemos cometer injustiça, né? Eu acho assim, eu sou um admirador, eu sou um defensor do Hospital Universitário de Cascavel, ajudei muito o hospital, dali 650 mil para a retomada das obras da ala materna infantil, mais de 500 mil para a reabertura do pronto-socorro que estava completamente ali destruído, o pronto-socorro do HU. Hoje é um pronto-socorro que traz dignidade para quem é atendido, que traz dignidade para o servidor que trabalha lá, ambulância, carro para o banco de leito, enfim, uma série. Então, assim, eu sou um admirador do Hospital Universitário. Agora, como eu disse, esse projeto, não diria que é uma luz no fim do túnel, porque o Hospital Universitário não está nessa condição. Faz uma boa gestão. Mas é claro que toda boa gestão sempre tem como ser uma ótima gestão, ser melhor. E a finalidade do projeto é esse acesso para que a gestão seja ainda melhor, para atender melhor o usuário do Hospital Universitário.
E esse projeto do Executivo vai ficar tudo concluído ainda esse ano?
Certamente, Roberto. Agora foi a votação, em primeira votação, que é a constitucionalidade. Então nós votamos a constitucionalidade e o mérito. Então a constitucionalidade é a seguinte, o projeto é legal, ele pode tramitar na casa? Sim, a CCJ entendeu que sim, e o plenário em primeira votação entendeu que sim, na quarta-feira. Aí quando apresenta a emenda, que é na segunda votação, o projeto volta para a CCJ para se debater as emendas. Houve a primeira sessão que foi feita na quarta-feira mesmo, às 17 horas na Assembleia, houve pedido de vista do deputado Tadeu Venere, do PT, e agora deve voltar. Eu sou o vice-presidente da CCJ, presidi a CCJ durante toda essa semana. Na semana que vem nós devemos ter mais uma CCJ, onde o projeto vai ser então aprovado, essas emendas, para depois deliberar em plenário. Mas com certeza esse ano se completa essa votação dos hospitais universitários.
Tem uma pergunta aqui do Amauri, obrigado Amauri de Cascavel, ele diz o seguinte, pergunta aí ao deputado sobre a privatização da Copel, como que está o processo. Bom, já passou pela Assembleia, a gente já até falou sobre isso aqui, e ele pergunta também sobre aquele pacote de impostos. Os impostos serão aumentados de fato? A Assembleia vai permitir isso?
Amauri, talvez você não tenha acompanhado, Amauri, vou dizer aqui, infelizmente, porque eu votei contra, né? Votei contra o aumento da tributação. Eu não consigo entender que nós possamos sobrecarregar ainda mais o nosso setor produtivo, os nossos empresários, que tanto trabalham, que tanto produzem, que geram emprego, que geram renda. Então, eu entendo que é uma iniciativa de gestão que não teve naturalmente o meu apoio. Eu votei contra, mas o projeto foi aprovado. Portanto, o aumento da carga tributária do ICMS, ela vai acontecer. Uma outra tentativa que houve, que era do...
É de 18 para 19, é isso?
18 para 19 e...
No geral.
Alguns tem uma certa diferença, né? Mas alguns 18 para 19, parece que tem alguns que chegam a 22%, enfim. De qualquer maneira, realmente faz com que a carga tributária do Estado do Paraná seja bastante... bastante elevada, né?
Isso não muda mais, tá?
Não
muda
mais.
Tá concluído esse processo.
Aí houve uma outra tentativa, que era uma tentativa de tributação do agronegócio, para criar o Fundo de Desenvolvimento, acho que é Desenvolvimento de Infraestrutura, não sei se a palavra deu desenvolvimento, mas enfim, mas um fundo para melhorar a infraestrutura, para melhorar as rodovias do Estado do Paraná, a partir da tributação do agronegócio, da produção, né? E eu, evidentemente, me posicionei frontalmente contra esse projeto. Esse projeto não avançou. Nós conseguimos segurar ele na CCJ, da qual eu sou vice-presidente. Então, foi uma conquista para o agronegócio importante. A Copel, ela já foi, já terminou também a tramitação, tanto é que eu votei contra a possibilidade de vendas de ações da Copel, que, de fato, agora tira, né, o mando do Estado, faz com que a empresa... Né, deixe de ter essa condição de empresa estatal. Não que eu seja contra a desestatização, Roberto, mas o formato com que foi proposto esse projeto em regime de urgência de uma empresa, né? A maior empresa estatal do Estado do Paraná, sempre, sempre, sempre lucrativa, né? Esse ano, por exemplo, em primeiro semestre ali, um lucro de próximo de 670 milhões no primeiro trimestre desse mês, e aí junto com outras dezenas de projetos grandes que foram apresentados juntos, a gente tinha que avaliar esse projeto, e ele foi votado em 48 horas, quer dizer, evidentemente não teria condição de avaliar um projeto desse junto com vários outros e aprovar, né, essa autorização de venda, que eu me preocupa a negociação. Se a negociação for boa para o Estado do Paraná, eu não sou contra a desestatização, mas não há como um juiz, por exemplo, que o deputado ele é um juiz nesse momento, avaliar em 48 horas a venda de uma empresa, a venda de ações de uma empresa com essa importância que tem a Copel para a população do Paraná.
Estamos conversando com o deputado
estadual. Mas foi aprovado. Eu votei contra, mas foi aprovado o projeto.
Foi aprovado. E agora a gente vai acompanhar os desdobramentos também. Estamos conversando com o deputado estadual Márcio Pacheco. Deputado, o balanço desse ano de 2022 foi um ano eleitoral, um ano de Copa do Mundo. Até gostaríamos que a seleção brasileira estivesse na final. Sim. Estaria jogando contra a França nesse domingo. Sim. Não vai ter jeito, né? Vai torcer para a França ou para a Argentina, deputado?
Olha, Roberto, que pergunta. Eu gosto muito do Lionel Messi, viu? Sou um admirador dele. Acho que ele é certamente um dos maiores jogadores de todos os tempos, né? Tem essa, que de certa forma é uma cisma com a Argentina, mas é uma coisa, vira mais brincadeira, na verdade, né? Então, assim, eu vou torcer ali, vou torcer pro Messi, mas ao mesmo tempo, porque a França também não me encanta, né? Então, assim, eu não sei pra que eu vou torcer, na verdade não decidi ainda, mas eu não tenho.
É bom que não sofre, não tem sofrimento.
Não tem sofrimento, vou ver a qualidade dos times, eu acho que quem ganhar ali, mas é que nem eu falei, eu acho que vai ser se a Argentina ganhar, vai ser um grande presente pro Lionel Messi, que é um dos maiores jogadores de todos os tempos e não tem, esse é o único prêmio que ele não tem na carreira dele, né?
E mostra a força do futebol sul-americano, porque o europeu tem
mandado.
Que é
concorrente aqui, mas assim, é uma concorrência que fica mais na brincadeira, né? Nós não tem esse ódio, não existe ódio, não existe uma rivalidade que é de ódio, né? Não vejo isso. Então, se a Argentina ganhar também, não vai ser o fim do mundo, e se a França ganhar, não vai fazer diferença.
Tem ouvinte que tá dizendo aqui que a Argentina é uma rivalidade dentro da América, né? América do Sul. Então, tratando-se de Copa do Mundo, daria para torcer para a Argentina, que seria mais ou menos puxar a sardinha para o nosso lado dentro desse contexto sul-americano.
Eu acho que lá no fundinho do meu coração, bem pequenininho, Roberto, eu acho que eu vou dar uma torcidinha para a Argentina também, aí, em função desses contextos que ele falou e da questão do Messi, que eu gosto muito dele.
Muito bem. E a gente falou sobre isso, levando-se em conta esse ano de 2022, um ano bastante movimentado, que além da Copa, mas tivemos as eleições, não é, deputado? Qual o balanço que o senhor faz esse ano, o trabalho do senhor lá na Assembleia, a reeleição também, né, naturalmente, pode-se dizer que foi um ano positivo ou não?
Olha, Roberto, eu quero dizer assim, Roberto, eu, de todos os meus anos dentro da vida política, né, já estou indo para o 10º ano, 10 anos de vida pública, né, 2 anos de presidente da Câmara e agora concluindo o segundo mandato de deputado estadual, graças a Deus, reeleito para o terceiro mandato, aliás, sou o primeiro homem público de Cascavel, Roberto, da história de Cascavel, morando em Cascavel, tendo atividade em Cascavel, a ser reeleito para um terceiro mandato. Nunca houve isso na história de Cascavel. Para mim é uma honra imensa. Nunca teve um outro deputado reeleito por 3 vezes consecutivas, tendo uma realidade em Cascavel. Você tem a questão do professor Lemos, mas ele tem um contexto que é diferente do contexto nosso em Cascavel. Então eu estou muito orgulhoso, muito honrado com essa vitória extraordinariamente importante e que eu fico muito orgulhoso com isso, muito honrado. Pode ter certeza que vou cuidar com muito zelo do voto de cada pessoa que confiou em mim em mais esse mandato. De qualquer maneira, Roberto, sem nenhuma dúvida, foi o ano que eu mais trabalhei e produzi na minha vida. Não que eu não tivesse trabalhado nos outros, mas foi um ano extremamente intenso, muito intenso. Tanto é que a gente está chegando no fim do ano assim, olha, exaurido de forças, né? Um ano de muita produção, assim, a quantidade de recursos que a gente conseguiu viabilizar, os enfrentamentos que a gente fez, todo em relação àquela questão do passaporte sanitário na Assembleia Legislativa, que conseguimos aprovar a proibição do passaporte sanitário no estado do Paraná, que foi uma grande conquista para as pessoas que defendem a liberdade, né? Para as pessoas que defendem a liberdade, que é o meu caso. Aí depois tivemos uma campanha, né, intensa demais, graças a Deus, uma reeleição, mas claro que fruto de muito trabalho, inclusive durante a campanha. E depois a continuidade de uma campanha, que foi no segundo turno presidencial, onde eu, claro, apoiei e continuo apoiando, evidentemente, nosso presidente Bolsonaro. Entendo que foi uma gestão muito positiva, é uma pena, é triste, foi enfim, quem sou eu para julgar, né, a votação que aconteceu em torno da campanha do ex-presidente Lula, né? Mas assim, acho que é uma pena para o Brasil que não tenha continuidade do mandato, da gestão extraordinariamente positiva, na minha avaliação, do presidente Bolsonaro. Então, assim, uma campanha que eu fui muito envolvido, me envolvi demais, apoiei demais, e aí vem todo também um sofrimento ali após, quando a gente viu que o presidente Bolsonaro, as urnas indicaram ali, as urnas eletrônicas acabaram indicando um resultado diferente do que a gente acreditava e desejava e trabalhou para isso. Então, assim, Roberto, vou ser bem sincero, estou cansado, né? Quero agora descansar um pouco nesse fim de ano, mas com muita energia, com muita vontade de retomar muito bem o ano de 2023. E se você pede uma avaliação, Roberto, do ponto de vista do meu trabalho na Assembleia Legislativa, extremamente positivo. Para o Brasil, não estou contente, evidentemente, com o resultado que aconteceu, mas é claro, vamos tocar o barco para frente, que a vida segue em frente, né? Como diz a música, né? O mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé. Enquanto Deus me der a vida, levarei comigo esperança e fé e trabalho.
O Miguel dá uma cutucadinha aqui no deputado, ele diz o seguinte, mas pergunta aí ao deputado, ele reconhece o resultado das urnas, ele reconhece a vitória do Lula ou não?
Olha, não depende do meu reconhecimento, velho. Eu levo em consideração que é o que o sistema jurídico apresenta. Nós temos hoje um sistema que está posto, que é o que apresentou o resultado aí, quem sou eu para questionar, né? Mas é claro que houve questionamentos em relação ao formato com que foi conduzido o processo eleitoral, com uma atividade muito forte, muito presente, que no meu entendimento desequilibrou o jogo ali, que foi a presença do Poder Judiciário, especificamente na presença ali da figura do ministro Alexandre de Moraes. Acredito que a presença dele foi tão ativa dentro do processo eleitoral que contribuiu de maneira importantíssima para o resultado que acabou acontecendo.
Uma pergunta aqui do Almir, o Ademar também acompanhando a CBN, muito obrigado. Depois nós vamos pedir para o deputado deixar uma mensagem aí de final de ano para os ouvintes que nos acompanham em todo o oeste do Paraná. Mas o Almir faz aqui uma pergunta, ele diz o seguinte: diante de todo esse envolvimento e comprometimento, o deputado se coloca na condição de disputar a prefeitura mais uma vez de Cascavel? Bom, as eleições acontecem em 2024, né? Está cedo ainda para falar sobre isso, deputado?
Não, Roberto, não está cedo. Eu penso o seguinte, a política ela tem uma vida própria e ela acontece mesmo no momento em que as pessoas às vezes, nem estão envolvidas, né? A política ela não para. A política ela é sempre, você trabalha para vencer uma eleição, a eleição acontece hoje, no dia seguinte já se começa a falar sobre a próxima eleição. Isso é uma coisa natural que acontece. Então, nos bastidores da política já está pegando fogo já a eleição de 2024. Então, assim, já tem muita conversa, muito diálogo, muita construção, muita conjectura, né? E assim, Roberto, nós até já falamos sobre isso. Muitas pessoas têm... Veja, eu disputei as duas últimas eleições para a Prefeitura de Cascavel, Roberto. O Paranhos ganhou as duas eleições, mas eu fiquei em segundo lugar nas duas últimas eleições. Então, o único candidato até hoje que se propôs para ser prefeito de Cascavel, que ganhou de mim em Cascavel, foi o prefeito Paranhos, e que não é mais candidato em 2024. Então, assim, é um tanto quanto natural, né, que o meu nome seja apresentado e muitas pessoas dizem, Pacheco, você é a bola da vez. Pacheco é a bola da vez. Chegou a hora do deputado Márcio Pacheco ser o prefeito de Cascavel. Então, assim, eu como homem público, Roberto, é um dever meu me colocar à disposição da população. Se a população desejar, é ela que decide se quer que eu seja prefeito ou se não quer, enfim. Então, mas o meu nome sempre esteve à disposição em todas as campanhas que eu disputei até hoje, disputei com muito gosto, com muito amor, e o meu nome, com certeza, se a população assim desejar, estará à disposição, sem dúvida, para a disputa em 2024 para a Prefeitura de Cascavel.
Relacionamento com o Paraíso no que diz respeito ao trabalho como deputado, contribuindo com a cidade, contribuindo com a região.
É meu dever, Roberto, é meu dever ter essa maturidade que o Paranhos também teve, de ver que eu sou deputado estadual eleito fundamentalmente por Cascavel e que o prefeito é o Paranhos da eleição, que nós temos que estar juntos pensando em Cascavel. Nós nunca tivemos um enfrentamento pessoal, de ataque pessoal contra o outro. Nós disputamos as eleições, mas nunca ficamos brigando um com o outro. Pelo contrário, o que eu fiz por Cascavel foi muita coisa, foram quase 10 milhões de reais, Roberto, que eu trouxe para Cascavel para ajudar na gestão do prefeito Leonardo Paranhos. E vejo que nós temos um excelente diálogo, que isso foi bom para Cascavel. O Trevo Cataratas está aí, é fruto dessa união da força política de Cascavel. Quantas conquistas aconteceram que é fruto disso. Então, e tive sempre, graças a Deus, a honra de não só ficar em segundo lugar nas eleições para a Prefeitura de Cascavel, como estar, como eu disse agora, reeleito para um terceiro mandato. Então, tem uma sintonia muito grande, graças a Deus, do meu nome com a população de Cascavel, que me deixa sempre muito, muito, muito honrado.
O senhor teve uma passagem marcante como vereador, né? Rápida, inclusive, presidente da Câmara, agora como deputado já há um bom período, quer dizer, no Legislativo. O senhor se sente também preparado, embora seja cedo para a gente ficar abordando esse assunto, para ser um chefe de executivo, para trabalhar com o executivo.
Nós estamos sempre, Roberto, num aprimoramento permanente, né? Num crescimento permanente, aprendendo permanentemente, crescendo. Mas sem nenhuma dúvida, Roberto, hoje a experiência que eu tenho de ter sido presidente da Câmara de Cascavel, aliás, uma presidência que, modéstia à parte, Roberto, me dá muito orgulho de ter feito a gestão que fiz. Fui o primeiro presidente da história de Cascavel a ter as contas aprovadas sem ressalvas pelo Tribunal de Contas. Consegui enxugar a máquina de uma maneira assim extraordinariamente positiva. Nós tínhamos 9 diretorias na Câmara com salários extraordinários. Eu diminuí para apenas 2 e reduzi o salário praticamente pela metade, que mesmo assim continuou sendo um grande salário em 2013, que era de quase 10 mil reais, né? A Câmara funcionou. Nós tínhamos 21 vereadores, mas o meu orçamento era para 15, porque antes de 2013 eram 15 vereadores. Em 2013 passou a ser 21. E com esse orçamento de 15 vereadores, eu consegui custear toda a Câmara com 21 e mesmo assim eu devolvi para a Prefeitura de Cascavel mais de 2, quase 3 milhões de reais, Roberto. Então foi uma gestão realmente bastante ousada, bastante positiva. E depois 2 mandatos de deputado estadual. Então me sinto, claro, com certeza hoje muito maduro, com uma experiência grande que com certeza acho que me coloca nessa condição. E tem mais 2 anos pela frente ainda, né? Para me aprimorar ainda mais. Me coloca nessa condição de estar aí à altura de disputar as eleições e ser prefeito de Cascavel, se Deus permitir e se a população desejar.